E olha, a gente vai falar de um assunto, né, que impacta todos nós: renda, emprego, vaga, contratação, vaga formal, né? E também vagas não formais. A gente vai fazer uma mistura de todas essas informações bastante recentes, porque a partir dos novos números do salariômetro, qual é a constatação? 2/3 dos reajustes salariais ficaram abaixo da inflação em setembro. E segundo o mais recente boletim, apenas 9,5% das negociações trabalhistas resultaram em ganhos reais, ou seja, acima da inflação para os trabalhadores. Então o trabalhador continua numa situação muito difícil, apesar de pequenas melhoras. E quem vai nos esclarecer, contar os detalhes, é o professor Hélio Zilberstein, da Faculdade de Economia da USP, a FEA. Ele é coordenador do projeto Salariômetro da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Bom dia, professor. Muito obrigado pela atenção aqui conosco. Professor, vamos entrar nos meandros destes números, destes dados, né? Os números mostram a realidade. Quais são as principais causas dessa dificuldade do trabalhador em manter a sua renda, em renda de trabalho?
São duas causas que estão agindo simultaneamente em desfavor dos trabalhadores e também das empresas, porque se o trabalhador não está bem, as empresas não vão poder estar bem também. Primeira causa, a taxa de inflação. Uhum. Quando a inflação roda por volta de 10% ao ano, e esse é o valor, 10,4 foi a inflação acumulada para quem tinha data base em setembro, poucas empresas conseguem repor essa inflação, porque há uma recessão ainda. Nós não estamos conseguindo sair do buraco em que a gente se meteu no ano passado. Então as empresas não estão vendendo e, portanto, elas não conseguem repassar para o preço. Se elas não conseguem repassar e não estão vendendo para poder absorver, elas não podem igualar a inflação no reajuste. Uhum. Então a primeira causa é a inflação excessivamente alta. Se a gente tivesse uma inflação de 2, 3%, seria outra conversa. Mas 10% é uma coisa muito, muito grande para ser atendida. A segunda causa é a desocupação. Nós temos no Brasil, nesse momento, segundo o PNAD, praticamente 14 milhões de trabalhadores procurando trabalho. 14 milhões. E se a gente juntar aqueles 5, 6 milhões que nem estão procurando trabalho, e a gente chega perto de 20 e poucos milhões de trabalhadores desocupados. Qual que é o problema com isso? Isso enfraquece o poder de negociação dos sindicatos. Como é que eu vou brigar? Como é que eu vou, por exemplo, chamar uma greve numa situação dessa? Então, você tem uma inflação alta, muito alta, já passou de 2 dígitos, e uma recessão que enfraquece o lado dos trabalhadores na negociação, o resultado é isso que a gente mediu no salariômetro. Quer dizer, 2/3, para ser mais exato, 67% das negociações resultaram em um reajuste abaixo do INPC. Então, o trabalhador hoje, ele está comprando 10% a menos do que ele comprava no ano passado e não consegue recuperar esses 10%. Em
que
média,
situação?
Na mediana, o que eles conseguiram foi 8,5%, diante de uma inflação de 10,4%. Portanto, quase 2 pontos abaixo da inflação. Muito ruim.
É, muito ruim, professor. E a questão é a seguinte: essas pressões, elas vão continuar, tanto em relação a esse mundo de trabalhadores buscando vaga, quanto a questão da inflação, dessa pressão inflacionária, né? Porque o desemprego caiu, vamos juntar esses dados, 13,2% no trimestre encerrado em agosto, mas a falta de trabalho ainda atinge 13 milhões e 700 mil brasileiros, não é? E o CAGED também, o resultado é importante, 313 mil vagas criadas, formais, mas é um número menor que agosto. Então, quer dizer, vamos pensando um pouco na perspectiva, não é? Para o trabalhador, a situação vai permanecer como está? Quer dizer, qual é a luz no fim do túnel, professor?
É, a coisa está feia. Apesar das duas pesquisas mostrarem que a gente está recuperando o nível de ocupação, esse movimento ainda é muito tímido diante da enorme quantidade de desocupados que a gente tem. Veja, um detalhe me preocupou, porque o segundo semestre, Roxane, é um semestre bom para ocupação. E o que aconteceu no CAGED é que nós criamos um pouquinho menos de vagas do que no mês anterior. Num ano normal, setembro teria sido melhor que agosto, e ele foi ligeiramente pior do que agosto, o que indica que esse movimento sazonal do emprego no segundo semestre não vai ser tão bom. Então a criação de empregos vai continuar, empregos com carteira assinada vai continuar, mas não naquele ritmo que a gente espera. Por outro lado, veja mais dois detalhes aqui. Olhando para a PNAD mede a ocupação tanto dos formais como dos não formais. O último número da PNAD mostrou uma coisa muito óbvia que iria acontecer. Para cada 3 ocupações que foram criadas, e foram criadas 3,5 milhões de ocupações de um semestre para o outro, para cada ocupação com carteira, nós criamos 2 ocupações sem carteira. Uhum. Quer dizer, isso mostra que o pouco de crescimento que a gente vai ter vai ser basicamente no setor informal, que são ocupações de baixa qualidade. Sim. E só para o nosso ouvinte ter uma ideia do enorme trabalho que a gente tem pela frente, nós temos mais ou menos 19, 20 milhões de desocupados e desalentados. Vamos colocar um horizonte de 2 anos aí. Nesses 2 anos devem chegar mais 3 milhões de novos trabalhadores. Uhum. Se a gente admitir que uma quantidade normal de desocupados seria 5, 6 milhões, que é o que nós chamamos de desemprego friccional, aquele que saiu de uma ocupação, vai para uma outra, ele está procurando, ou seja, para a gente chegar no pleno emprego, nós precisaríamos criar nos próximos 2 anos, 16 milhões de ocupações. Não é? É possível fazer isso? É possível, mas precisa voltar a crescer. Não é? E para piorar a coisa, né, veja, do lado da ocupação, os sinais são tímidos. E do lado da inflação, se você olhar para as estimativas, para as previsões, a previsão da inflação até março continua por volta de 10%, 9%, 10% até março, o que significa que continua não havendo espaço para reajustes maiores.
Uhum. Bom, tá aí a realidade, né? A gente fez
essa
aí
é a realidade.
Essa é a realidade, uma junção de queda de renda, trabalho informal, ainda vagas criadas, mas não o suficiente, pressão inflacionária, juros subiu, né, ontem, por decisão do Copom para segurar a inflação. Ou seja, professor, 2022, dá para fazer uma projeção de que as dificuldades vão permanecer no primeiro trimestre do ano que vem, para a gente encerrar?
Pelo menos no primeiro trimestre. Uhum. E não vai ser um ano bom, né? Porque os juros crescendo assim, e tudo indica que eles vão continuar crescendo nas próximas 2 reuniões do Copom, porque eles ainda estão abaixo da taxa de inflação, então nós provavelmente não vamos ter um ano bom inteiro. Né? Já há projeções de crescimento negativo do PIB. Isso não é bom para o mercado de trabalho. Uhum. Talvez a gente melhore o lado da inflação, mas piore e muito o lado da ocupação.
Eu quero agradecer muitíssimo a análise do professor Hélio Zilberstein, da FEA e do projeto Salariômetro da FIPE. Professor, quem sabe da próxima vez com melhores notícias, né? Vamos ver.
Quem sabe, quem sabe.
Muito obrigada, bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.